PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. A Portuguese Cycling Magazine foi para além das palavras escritas. E agora, podes também ouvir-nos com o PCM Cast nas tuas plataformas de streaming favoritas.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Quarta edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Esperemos que tenham passado um bom Natal. Estamos de regresso para mais uma conversa sobre ciclismo. E hoje contamos com um convidado especial. Aos 25 anos, David Ribeiro decidiu pendurar a bicicleta depois de ter cumprido o sonho de qualquer miúdo que corre em Portugal. Fez voltas a Portugal, voltas ao Algarve. Teve o prazer de representar a seleção nacional em várias provas nos escalões jovens. Os amigos acompanharam a sua carreira de perto e durante vários anos testemunharam a sua dedicação à modalidade. Neste momento de despedida, mostraram ao país e ao mundo os sentimentos que marcaram a viragem na vida de mais um jovem que deixa o ciclismo nacional. Este é o nosso ponto de partida para falarmos um pouco do estado atual do ciclismo em Portugal. Eu sou o David Gomes e para comentar este tema comigo tenho o José Batista, comentador da Portuguese Cycling Magazine, que volta à nossa companhia. Olá, José.
Olá, David, e também aos outros dois Davids e a todos os nossos ouvintes.
Contamos também com o David Silva, um dos colegas de David Ribeiro, responsável pela elaboração do vídeo que esperamos que muitos de vocês tenham visto, se não, convido-vos a assistir. Ele é o entrevistador naquele vídeo. David Silva, seja bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, boa tarde a todos. Estou grato pelo convite e espero que esta conversa siga também para abrir um pouco os olhos a quem não viu o vídeo e já agora, como bem disse, que quem ainda não viu que o possa ver, porque achamos que está bem conseguido e mostra um bocado como está o ciclismo por estes dias em Portugal.
E como já tínhamos adiantado, o nosso protagonista, o nosso convidado principal é David Ribeiro, ex-ciclista que na época passada representou a equipa da LA Alumínios, vai agora pendurar a bicicleta. David, seja muito bem-vindo.
Olá, obrigado. Eu não sou ciclista até 31 de dezembro. Eu não sou ex.
Obrigado por aceitares o nosso convite. O por agora ainda ciclista, David Ribeiro, até 31 de dezembro, ainda pensa na bicicleta. Eu vou começar aqui pelo David Silva. David, como é que surgiu esta ideia de fazerem este vídeo, de mostrar às pessoas o fim de carreira do vosso colega David Ribeiro e contando-nos também quem foram as pessoas envolvidas neste projeto para dar a conhecer o pessoal que teve envolvido na realização deste vosso vídeo?
Vou começar pela última parte, que é muito importante. Os responsáveis pela elaboração do vídeo fui eu, o nosso colega Pedro Pinto e o Paulo Cancun. De dizer que sem a produção do Paulo Cancun nada disto existiria, portanto, o nosso muito obrigado para ele e ao Pedro Pinto pela ideia que teve quando percebemos que o David realmente ia seguir pelo caminho do abandono, que já vinha de resto a falar há algum tempo a esta parte connosco. Com o vídeo, pretendemos, acima de tudo, fazer-lhe uma pequena homenagem, uma vez que já estamos com ele há 14 anos, e pronto, seguimos a carreira dele, seguimos quão longe ele chegou, e quisemos, pronto, fazer-lhe uma pequena homenagem, e dentro da homenagem depois percebemos que podíamos passar uma mensagem a outros ciclistas, nomeadamente os jovens, e fizemos aquela pérola de 17 minutos que acho que fica para a posteridade.
David Ribeiro, como é que o David Silva estava aqui a dizer que tu já vinhas falando um pouco desta tua vontade de provavelmente largar a modalidade? Foram muitos anos dedicados ao ciclismo, apesar de tu só nos últimos tiveste 3 temporadas numa equipa profissional, mas isso é apenas uma pequena parte da história, são muitos anos ligados à modalidade. Como é que tu tomaste a decisão de abandonar o ciclismo?
A quarentena deu muito tempo a pensar, então comecei a pensar e pronto, comecei a pensar no futuro, nas oportunidades, porque o ciclismo é muito incerto, também eu não sou propriamente uma estrela para pensar que que irei dar um salto enorme, comecei a cair na realidade e pronto, então como no ciclismo um ano estamos bem e no outro ano temos equipa, e estou a falar num ano, mas também há casos que é o mesmo, porque o ciclismo está num ponto, tem que estar 3 meses sem receber, quase tornou-se uma coisa normal, do tipo, ah, eles não recebem há 3 meses, mas eles não costumam falhar, pagam tudo depois. E eu não consigo viver nessa insegurança, não critico quem consegue, porque até tem bens, na verdade. E comecei a pensar que agora com 25 anos, e ainda estou em casa dos meus pais, ainda consigo fazer uma pausa na vida, escolher um emprego que goste e mudar um bocado o rumo do meu futuro. Se eu saísse, por exemplo, aos 30 do ciclismo, e tivesse a fazer uma vida em conjunto, eu não podia dar-me ao luxo de escolher o que é que eu ia fazer, de rejeitar um emprego por não gostar ou algo assim. Eu tinha que aceitar a primeira coisa, porque o dinheiro tem que estar ao fim do mês para pagar as contas. E então comecei a meter tudo em perspectiva, essa parte financeira, a parte também da oportunidade da vida, de poder fazer outras coisas, e foi assim que tomei essa decisão.
Voltado ao David Silva, tu e os outros colegas que foram acompanhando o David, quando ele vos disse que estava a pensar terminar a carreira, o que é que vocês pensaram? Que o acompanharam durante tantos anos, como vocês disseram no vídeo, alguns anos na estrada, depois na berma da estrada, qual é que foi a vossa reação? Vocês que o conhecem tão bem e que conhecem um bocadinho do ciclismo, vocês são de Famalicão, terra muito ligada ao ciclismo, conhecem esses meandros todos, o que é que acharam da decisão dele?
Ele, quando colocou em cima da mesa, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o porquê, não é? E tentar chamá-lo também à realidade através do meu ponto de vista. Para mim, ele ainda poderia alcançar algo mais na modalidade. Mas depois de o ouvir e depois de ouvir toda a explicação que ele, de resto, acaba por dizer também no vídeo, percebi que ele precisava de tomar essa atitude, lançar basicamente a sua vida, porque realmente aqui o ciclismo em Portugal está um bocadinho perdido e não garante o futuro a ninguém.
Sentes que o ciclismo é uma modalidade muito familiar, por assim dizer, toda a gente se conhece, os ciclistas conhecem-se todos, conhecem os diretores, as pessoas são sempre mais ou menos as mesmas, achas que depois também se criou uma certa habituação de andam sempre ali os mesmos e muita gente corre mais por paixão do que por ter uma profissão estável, por assim dizer, enquanto ciclista?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles acabam por viver da paixão e não tanto viver do dinheiro que aquilo lhes traz ao fim do mês. Como ele já o disse aqui, criou-se um bocado o estigma de aqui em Portugal, 3 meses de salário em atraso é como se fosse 5 dias. Portanto, acaba por ser um bocadinho mau essa atitude por parte de algumas equipas e acaba por lá estar, não ajudar a estes jovens a crescer e realmente a ajudar a modalidade a atingir outro patamar que, sejamos honestos, aqui em Portugal já devia ter atingido.
José, passa a bola agora para ti. Tu recentemente tiveste também a oportunidade de conversar com o Daniel Silva, ex-ciclista do Lutano, que também vai em 2020 pôr fim à carreira. Ele também muito jovem, mais jovem que o David, inclusive. Achas que começa a ser um padrão em Portugal dos ciclistas jovens que veem que não há futuro na modalidade, o futuro é muito incerto, optam por largar a modalidade?
Eu acho que essa entrevista realmente é um bom ponto de partida, porque o Daniel, uma das coisas que ele disse foi, e cito a frase, andar aqui por meia dúzia de tostões não vale a pena. E isto, jovens ciclistas que abandonam porque acham que não compensa a nível financeiro, e que também, como o David Ribeiro acabou de dizer, em que há muitas situações de salários não pagos, eu posso dizer que nesta entrevista com o Daniel Silva, ele falou-me exatamente o mesmo problema. Eu perguntei-lhe o que é que ele faria se fosse presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo por um dia. E aquilo que ele disse era, ia de equipa a equipa para garantir que cumpriam os regulamentos de pagamento aos ciclistas. Há aqui claramente um problema. Durante a quarentena, nós na Porsche Cycling Magazine entrevistámos o Paulo Couto, presidente da Associação de Ciclistas, e ele disse que tinham feito um inquérito aos atletas e 70% tinham tido cortes no salário durante a pandemia. Perante uma população portuguesa que, na generalidade, tem uma formação cada vez mais avançada, em que os jovens que hoje entram no ciclismo são jovens que não abandonam os estudos apenas e só porque se dedicam ao ciclismo e que continuam a estudar, em que vão para a universidade na mesma, é claro que depois chega a um ponto da vida em que, como o David estava a dizer há pouco, têm que decidir o que é que querem, e continuar a andar aqui mais uns anos apenas e só, quase só por hobby, não é? Porque o que ganham não lhes compensa. É claro que acabam por, a certa altura, decidir não continuar. E não é, lá está, estes dois casos não são casos os únicos. Nos últimos anos temos visto vários ciclistas, ciclistas como o António Barbio, como o André Crispim, como o Samuel Magalhães. Samuel Magalhães, que na altura também falou exatamente isso, que ele tinha, que não estava para correr quase de graça. E portanto é um padrão realmente que se está aqui a criar no ciclismo português, e que eu acho preocupante, porque corremos o risco do nosso ciclismo realmente ficarmos com alguns ciclistas mais velhos que são os de topo, e o resto do pelotão ser feito apenas por jovens, porque a partir de certa idade não compensa aos atletas continuar no lugar.
David Ribeiro, voltando a ti, se recuarmos aqui uns 15, 20 anos, os esportistas, e não falo só dos ciclistas, até tinham um bocado aquele estigma, que eram pessoas que não tinham muita formação, que tinham deixado a escola apenas para praticar o desporto em que eram bons. E falando do desporto mais famoso em Portugal, que é no futebol, ouvimos muitas vezes dizer que o futebolista é um tipo que não sabe nada, só sabe dar uns chutes na bola. E estendendo para outros desportos, tínhamos também muito essa coisa, que o pessoal largava a escola e dedicava-se àquele desporto que era bom, o atletismo, o ciclismo, fosse o futebol, fosse o que fosse. Achas que, como o José também referenciou, cada vez os jovens a terem uma formação académica maior, do nível superior, se no caso do ciclismo, se eles chegarem a um ponto como o teu, em que veem que o ciclismo não traz um futuro sustentável, que teremos cada vez mais gente a abandonar o ciclismo numa idade jovem?
Eu acho que sim, com certeza. Eu fui tendo várias conversas com muitas pessoas ao longo dos anos e acredito que comece a haver esse pensamento, porque muitas pessoas mais velhas, os com 30 e tal anos, dizem: ah, se eu sair daqui, vou para onde? Para uma fábrica ganhar 600 euros. Para isso, continuo aqui a ser ciclista e a fazer o que gosto. E enquanto pessoas com formação ciclistas respondem que pronto, que se o ciclismo não der, não vão continuar aqui por muito mais tempo. Foi uma coisa... Não quer dizer que uma pessoa tenha um curso e vai ficar milionária. Antes, pelo contrário, sabemos a realidade do nosso país. Mas um curso acho que significa oportunidade e alternativa. E é isso que muitas pessoas, muitos ciclistas com a formação, começam a perceber, que não querem ter andar na precariedade durante muito tempo, ou dá para ser ciclista a sério, ou não vão andar aí a brincar.
David Silva, tu que acompanhando também como amigo, e quais eram as principais, durante este tempo de carreira, quais eram as principais angústias que vocês, enquanto amigos, ouviam da parte do David e eventualmente outros ciclistas que tenham conhecido? Porque neste mundo basicamente toda a gente se conhece, e ser ciclista em Portugal não é uma coisa muito aconselhável. Para quem não está no topo da pirâmide, a coisa não é fácil, pois não?
Assim, realmente não é muito fácil ser ciclista em Portugal, apesar de eu achar que ainda é aconselhável fazê-lo. Agora, não se pode hipotecar o futuro realmente desses jovens que por aí andam e que acabam por dar tudo com muito amor ao desporto em si e dele não recebem nada. As principais angústias que eu ouvia da parte do David era que treinava muito e ganhava pouco, no sentido de vitórias dele e conquistas, pequenas conquistas dele. Porque, pronto, graças a Deus, essa parte ele nunca se queixou de salários em atraso e esse tipo de coisas.
Zé, voltando a ti, no vídeo o David teve a oportunidade de referir que esteve presente em momentos importantes do ciclismo nacional. Ele em 2013 representava a seleção de sub-23 e pôde ver em loco a vitória do Rui Costa. E naquele momento, nós, enquanto adeptos e pessoas que conhecem um bocadinho mais da modalidade, pensamos que podia vir daí uma mudança significativa para o ciclismo em Portugal. Mas a verdade é que, chegados a este ponto, vimos que as coisas não mudaram assim tanto. Agora está aí uma nova onda de entusiasmo com o ciclismo, com o que se passou principalmente na Volta à Itália, com o Ruben Carreira e com o João Almeida. Um grande sucesso internacional e parece que vivemos aqui um ciclismo a duas velocidades. Quem corre lá fora está num mundo completamente diferente do que quem corre aqui em Portugal.
Sim, um pouco. Realmente eu acho que, apesar de tudo, é verdade que a Federação, apesar de não ser perfeita, fez algumas coisas bem e houve alguma parte desse boost criado pela vitória do Rui Costa e mesmo antes disso também as vitórias quer do Rui Costa, quer do Sérgio Paulinho em etapas da Volta à França. E conseguimos, hoje em dia o ciclismo português, apesar de tudo, vive uma situação melhor do que o que vivia há alguns anos, eu penso. Ainda assim, eu acho que há aqui dois fatores que contribuem muito para que não vivam um momento ainda melhor. Por um lado, aquilo que é também a comunicação pública, não é? Especialmente da parte da comunicação social, nós temos, por um lado, quando um atleta consegue um grande resultado, somos os maiores, não é? Mas depois, muitas vezes, quando os resultados não são os esperados, acabamos por cair numa desculpabilização fácil e no, somos um país pequeno, isso quando há outros países do nosso tamanho que conseguem alcançar resultados melhores. E às vezes, acho que é algo societal de queremos deixar debaixo do tapete aquilo que não corre bem. E se não dissecarmos quando as coisas correm mal, não vamos conseguir melhorar. E por outro lado também há, da parte da comunicação social, uma falta de reportar com responsabilidade, não é? Aparece, fala-se quando o João Almeida está bem no giro, fala-se, mas depois durante o resto do ano anda tudo muito apagado, não há um trabalho, e quem fala no ciclismo fala noutras modalidades, não há um trabalho contínuo. E nós vemos no nosso caso do ciclismo também, por exemplo, quer dizer, nós temos o caso da pista, em que tivemos ainda agora dois campeões europeus e que passaram muito ao lado dos jornais generalistas. Por outro lado, e ainda então, especialmente àquilo que falas do ciclismo a duas velocidades, não tenho dúvidas também nisso. Cada vez mais os jovens portugueses procuram ir para o estrangeiro o mais cedo possível, e é cada vez mais esse o caminho para chegar ao World Tour, porque a verdade é que o calendário português, por ser curto, por as equipas correrem pouco no estrangeiro, cria muitas dificuldades aos ciclistas em arranjar, através desse calendário, de arranjar equipas estrangeiras interessadas neles. E nós vemos bem o caso, por exemplo, do João Rodrigues, não é? Que obviamente que esta época também acabou por ser um bocadinho diferente por causa da pandemia, mas ainda assim um ciclista que nós aqui que o vemos correr temos a certeza que tem qualidade para outros voos, mas que este ano não lhe apareceram propostas, especialmente lá está por esta questão, porque o nosso ciclismo é um ciclismo com um calendário curto, que é visto como tendo pouca competitividade, e por isso é que vemos os nossos jovens também a saírem para o estrangeiro o mais cedo possível. E se formos ver aqueles que são os ciclistas jovens portugueses que estão a despontar no estrangeiro, Ruben Guerreiro, o João Almeida, o André Carvalho, todos eles foram relativamente cedo para o estrangeiro e não conseguiram dar esse salto direto de Portugal para o World Tour, porque parece-me que é cada vez mais complicado.
David Ribeiro, falamos aqui de, até de nomes que tu conheces bem. O Rubano Guerreiro foi teu colega de equipa, o André Carvalho é praticamente teu vizinho, também aí da Famalicão. Tu vês exatamente isto, que quem dá assim nas vistas cedo, sair lá para fora no sub-23 é essencial para formar uma boa carreira, e entre o pelotão há também esse convencimento que tem que ser assim, que quem é bom agora sai lá para fora ainda muito cedo, e não é, por exemplo, comparando com um caso de há 10 anos atrás, que o Tiago Machado, quando saiu lá para fora, já tinha disputado 4 voltas a Portugal, por exemplo, e saiu já sendo um dos ciclistas mais badalados do pelotão elite.
Eu acho que nós vamos ver. O ciclismo português, infelizmente, está um bocado manchado a nível do World Tour. Por isso, acho que também é um bocado complicado, por causa disso, dar o salto. E também, como o José disse, estamos sempre a desculpar-nos de ser um país pequenino e tal, mas o que falta é vontade. Precisamos de... Também, nós não vivemos sem a comunicação social. Então, talvez também precisa começar por eles para conseguirmos fazer um calendário no estrangeiro, porque o que é que importa uma equipa ir ao estrangeiro se não tem visibilidade nenhuma? E acho que é importante dar o salto lá para fora, mas dá-lo bem, porque temos bons exemplos, mas também temos muito maus. O André Carvalho foi um ano para a Itália e voltou mal. O João Almeida foi para a Itália um ano e teve a sorte, ou sorte não foi esse o caso, mas conseguiu ir para a Axia. Por isso, ao dar o salto lá para fora, é preciso dá-lo bem. Não é dá-lo para ir para uma equipa espanhola amadora ou para ir para uma equipa francesa amadora. Ao ter a oportunidade, tem que ser um salto que dê para dar ainda outro salto por cima. Por isso, não adianta estar a dizer que é só estrangeiro, porque o estrangeiro também tem muitas complicações.
E agora que... A dia 31 de dezembro terminas a tua carreira profissional. Isto, vida de atleta de alta competição é rigorosa, não é? Tu não chegas às 6 ou 7 da tarde, bates a porta do escritório e só voltas a pensar nisso no dia de manhã. São 24 horas, são 24 horas dedicado. Questões que vão para lá do treino, a alimentação, a condição física. Também atingiste de alguma forma uma saturação de tanto tempo, de teres que ser 24 horas sobre 24 horas ciclista, não poder ter ali 5 minutos para parar, para pensar, para sair da linha?
Ah, isso aí era o que eu mais pensava, e aí o David também sabe bem disso, que é muito complicado. Eu ainda hoje fui fazer uma caminhada aos dias e o que eu pensei foi que amanhã não tenho que me preocupar se as pernas vão estar doridas ou não. E não tenho que me preocupar se comi muito agora no Natal, se treinei pouco e ontem e hoje não treinei, posso fazer o que quero. E, por exemplo, uma pessoa ciclista também tem um bocado esse medo de fazer uma vida normal, porque existe sempre a crítica. Se fez uma coisa, vai ser falada. Se não, por exemplo, se a corrida correu mal, vão-se lembrar de coisas de há 2 meses atrás e apontar o dedo. Se correu bem, ninguém quer saber, esquece. Mas se correu mal, vão-se lembrar. E pronto, agora vou ter mais liberdade para fazer o que quiser. Mas também é preciso lembrar que o esforço físico toda a gente o vê, mas o esforço mental para manter o foco 365 dias por ano é mesmo imenso. Enquanto muitos estavam de quarentena em casa a ver Netflix, que é o que nós mais víamos, os ciclistas e outros esportistas saíam diariamente a treinar e a fazer horas sozinhos na esperança que houvesse competições. E uma das coisas que mais me custou foi esse desprezo que houve com a mentalidade dos ciclistas, porque tivemos agendamento de provas, cancelamento, agendamento, cancelamento, e ninguém se lembrou do esforço psicológico que os ciclistas estavam a passar. Ninguém se lembrou, só diziam, eles prepararam-se, agora já não. Mas tenho a certeza que no pelotão nacional houve muitos casos de pressão, eu próprio fiquei em baixo, não a ponto de pressão, mas houve para isso e ninguém se importou. Então, isso também vai ser um alívio nesse sentido.
David Silva, agora já vais poder convidar aí o David para umas jantaradas e para umas tainadas. Era difícil enquanto amigo também. Vocês eram daqueles amigos que ajudavam,
sim,
ou que tentavam desencaminhar?
Houve sempre as duas coisas, mas ele foi sempre bastante regrado e acredito que agora, podendo, vai ser uma festa.
E já tens aí alguma aposta para quantos quilos é que ele já vai engordar?
Analisando o físico dele, eu diria que uns 10 quilitos é fácil de atingir.
Está lançada a aposta. Se calhar reunimos-nos aqui a 26 de dezembro de 2021 para o David Ribeiro ir à balança para ver se já deixou para trás o peso de ciclista e já está num peso de pessoa normal. Zé, o David falou lá naquele vídeo que um dos pontos altos de quem corre em Portugal é correr uma volta a Portugal e mais recentemente a volta ao Algarve junto aos grandes do ciclismo mundial. Ele até teve a oportunidade de ter subidas ao pódio nas duas voltas a Portugal, nas duas corridas, quer na volta a Portugal, quer na volta ao Algarve. No entanto, vemos que este ir Portugal é uma coisa. Parece quase aquele chavão que temos dos imigrantes portugueses no estrangeiro, que durante o ano anda-se a poupar, para depois no verão vimos aqui fazer uma grande festa, que no nosso caso é voltar a Portugal. Achas que também é preciso, nas outras competições, alargarem um bocadinho os horizontes? Nós aqui, mesmo na Portuguese Cycling Magazine, sentimos às vezes uma dificuldade em encontrar informação sobre as outras competições, tirando aquelas que são do nível UCI. Mesmo querendo acompanhar o que eles fazem, é complicado obter essas informações. Como é que tu vês?
Sim,
também
é verdade,
essa questão?
Eu começava exatamente por aí, não é? O David Ribeiro falou, e bem, de que a imprensa é algo muito importante para o ciclismo, especialmente, lá está, tendo em conta que as equipas são financiadas diretamente pelos patrocinadores, não acontece como noutros desportos. E acho que aqui às vezes um bocadinho uma pescadinha no rabo na boca, não é? Por um lado, a imprensa, é verdade, não faz, eu acho, a imprensa generalista não faz a cobertura necessária, não, acho que não assegura sequer os serviços mínimos, mas por outro lado também às vezes também não se facilita a vida, não é? Porque, como tu dizes e bem, há provas em que as organizações falham um bocadinho e para ter informações tem que estar muito tempo à espera para saber quem é quem é. Alguém que goste de saber como é que a corrida está a correr não tem essa oportunidade. E essas duas provas que o David falou no vídeo são as maiores provas, quer a nível de escalão CI, mas também são as únicas que têm transmissão televisiva. E isso é fundamental, obviamente, para motivar os atletas, mas também para o ciclismo em si para crescer e para os patrocinadores terem o retorno do dinheiro que investem nas equipas. Agora, é verdade que esse chavão que tu utilizaste aplica-se um bocadinho, porque na volta a Portugal e na volta ao Algarve há um rigor que, mesmo assim, às vezes passa um bocadinho ao lado, mas há um rigor que tem que haver, que é obrigatório, que não há noutras provas ao longo do ano. Quer lá está em termos de comunicação, quer em termos de organização. Mas também o ciclismo é uma modalidade que tem uma clara crise de financiamento. E nós vimos o caso da volta a Portugal deste ano, é paradigmático, não é? A forma como a Podium sai de organizadora da edição deste ano, porque organiza uma prova que está extremamente dependente de uma só forma de financiamento, é uma boa forma de percebermos um dos grandes problemas do ciclismo português. Mas lá está, É como o David diz também, é difícil arranjar mais financiamento se não tivermos uma cobertura mediática que faça com que patrocinadores, e não só patrocinadores de equipas, mas patrocinadores para as provas, lhes valha a pena investir. Felizmente eu acho que temos nos últimos anos tido algo de bom, que é o grupo Global Media voltar a estar envolvido, e quer o Grande Prémio Jornal de Notícias, quer o Troféu Jogo, têm sido boas adições ao calendário, quer em termos de comunicação, quer em termos de organização, em termos de percursos inovadores, e esperemos que isso ajude a que no futuro as coisas melhorem um bocadinho.
David Ribeiro, nós estamos aqui também, parece que somos só... Só somos os mãos da fita, só sabemos pegar na marreta para bater, mas o José falou da questão do financiamento, e quem olha aqui para o ciclismo e faz aqui um panorama de uns 10, 15 anos, vemos que os patrocinadores são quase sempre os mesmos, as equipas são quase sempre as mesmas, as organizações são quase sempre as mesmas. Isto também, quem tenta meter o seu dinheiro no ciclismo também o faz, tal como os ciclistas, um bocadinho por paixão, pá, eu tenho aqui este meu dinheiro, tenho a minha empresa, podia fazer aqui publicidade ou outra coisa, mas eu até gosto de ciclismo, por isso vou investir este dinheiro do ciclismo que podia investir ali noutra coisa. Achas que também acontece um bocadinho assim?
Eu não estou muito dentro desse assunto. Sei que, por exemplo, o Sr. Luís Almeida é um bocado, ele é mesmo por paixão e está aqui há bastante anos, mas também acho que é preciso as equipas chegarem a um patrocinador e terem uma proposta concreta. Não sei como é que funciona, por isso não quero estar aqui a especular, mas talvez seja um bocado isso que também estavas a falar. Os patrocinadores são um bocado os mesmos, precisamos de algo diferente para os atrair, e é isso que também está a faltar aí no ciclismo português, é chegar com uma coisa diferente e atrair as empresas, porque nós temos empresas enormes em Portugal com capacidade para fazer uma equipa World Tour. Temos uma das melhores indústrias da Europa, por isso acho que é preciso um bom plano de marketing, e talvez seja isso que esteja a faltar, não sei bem.
E tu deste ali uma alfinetada durante aquele vídeo que falaste que exatamente essa questão das equipas, dos diretores, que são sempre as mesmas caras, anos a fio, mas tiveste a oportunidade de trabalhar na LIA com o Hernani Brocco e na Liberty com o Manuel Correia, que é tido como uma referência, principalmente a trabalhar com os ciclistas jovens. Basicamente, as grandes pérolas do ciclismo português ultimamente têm passado pelas mãos deles. Que recordações tens daqueles que foram dois dos teus diretores durante mais tempo?
Bem, eu gostei muito de trabalhar com os dois. Eu cresci lá muito como ciclista e como pessoa. Ambos são muito diferentes. O Brocco sabe trabalhar melhor o psicológico e sabe erguer-nos quando estamos a bater no fundo. E acho que eu pessoalmente adaptei-me melhor a trabalhar com ele. E basta ver os resultados. Mas o Manuel Correia também é um grande amigo e estou sempre a falar com ele várias vezes, por isso isto é a parte profissional, a parte pessoal não se pode misturar. E o Manuel Correia sempre foi muito crítico positivamente com o ciclismo. Acho que como os dois têm uma opinião positiva e construtiva do ciclismo, mas estão ali metidos também no meio de muitos tubarões, por isso não sei se vai ser complicado eles saírem dali, porque se metermos um bocadinho de água doce no meio do oceano, vai-se acabar por tornar água salgada automaticamente. E aqui, tocando num assunto sensível, basta ver as equipas sub-25, que foram eles que começaram, o Brocco e o Correia com elas, e na altura as equipas profissionais, ditas profissionais, começaram a dizer que ia acabar com o ciclismo profissional e era um crime. E agora vamos ver essas ditas equipas profissionais, e tem 3 ou 4 jovens de 20 anos e dão-lhes meia dúzia de euros, e eu na LIA como sub-25 recebia minimamente bem e tinha condições. Por isso, e agora nos sub-25 basta ver que muitos ciclistas também diziam mal e agora estão lá e têm excelentes condições. O que quero dizer com isto é isso, é que todas falam mal e acabam por fazer o mesmo, e temo que o Brocco e o Correia acabem por cair nesse ciclo também. Por isso vamos ver, tenho medo que isso aconteça.
Tu quando falas ali que era preciso sangue novo, vês essa forma de trabalhar. Vou tocar principalmente no Broco, que é o mais jovem, ainda há pouco deixou o ciclismo há 3, 4 anos. Achas que ele tem essa filosofia que tu falavas de sangue novo, que, com ideias positivas para o ciclismo em Portugal?
Eu acho que sim, acho que ele tem ideias boas, mas claro que concretizá-las, de pensar a concretizar, vai um grande passo. No entanto, tem tudo para as coisas funcionar. É o que eu digo, temo que caia no mesmo ciclo, porque é um bocado complicado entrar neste círculo fechado que é o ciclismo e ter uma maneira diferente de pensar.
E agora, mesmo para terminarmos, já tens perspectivas sobre quais são os teus planos depois de terminares esta tua ligação ao ciclismo? Quais são as tuas perspectivas do futuro?
Eu mudei a minha vida radicalmente. Agora, eu quando decidi que ia sair, falta-me só os estágios da universidade. E então, decidi que ia sair e eu, para mudar um bocado de vida e esquecer um bocado do ciclismo, porque vai custar e está a custar, vou tentar fazer um estágio em ambiente internacional. E depois de muitas tentativas e muitos nãos, fui aceito na Bélgica, que em janeiro já vou para aí fora. Por isso, às vezes fecha-se uma porta e abre-se uma janela, ou como é o ditado, nem sei bem. E pronto, quero continuar ligado ao ciclismo, a lutar por um ciclismo justo. Porque já vemos jovens a não quererem continuar no ciclismo por causa do que temos vindo aqui a falar. E acho que é importante lutar por isso, porque também não quero que as pessoas pensem que estamos aqui a falar que ciclismo é uma porcaria e não é futuro nenhum e não sei o que é, que pode parecer que é isso que estamos a querer aqui, mas não, o ciclismo deu momentos, lições e amizades e que não há dinheiro nenhum que pague isso, por isso também é preciso incentivar as pessoas.
Isto, para quem se quer afastar do ciclismo, acho que ir para a Bélgica é uma excelente medida. Mas pretendes manter uma ligação enquanto adepto? O que é que eras um consumidor muito aguerrido de ciclismo ou eras só mais praticante?
Eu gosto de ciclismo. Eu não vou ser desses que se deixam de ciclismo e ficam aí revoltados e assim, acho que é preciso dizer as verdades, e as verdades estão a ser ditas e vão pensar que eu sou um revoltado por causa disso. Por isso, eu vou continuar a andar de bicicleta e vou ver lá na Bélgica Tour de Flandres e o Paris-Roubaix, que é ali ao lado. E quero comprar uma bicicleta e não há bicicletas para comprar, por isso.
Então, podemos aqui garantir que David Ribeiro continuará a andar de bicicleta, apesar dos seus 10 kg a mais. vai para o sítio ideal para fazer isso. Bélgica, um dos paraísos do ciclismo.
Esperemos que...
Beber cerveja, é todo um bom plano que tens pela frente. Por isso, para o ano, se precisarmos de um enviado especial à volta a Flandres, já sabemos quem contactar. David Ribeiro, David Silva, José Batista, foi um prazer estes cerca de 40 minutos de conversa. Tivemos aqui na má língua, basicamente, mas recordar que o ciclismo é a modalidade que nós adoramos e estamos aqui a falar mal também é porque somos tipo aquela mãe que fala, que está sempre a dar nas orelhas do filho, porque gostamos muito dele e queremos ver. E acima de tudo queremos que o próximo David Ribeiro não esteja aqui a dizer-nos que teve que deixar a modalidade e que pôde fazer uma carreira aí até aos 35, aos 40, daqui a pouco. O Valverde já chegou aos 40, isto daqui a 10 anos, chegar aos 50 já vai ser normal, ou não. Foi um prazer estar à conversa convosco, desejar-te a ti, David Ribeiro, a maior sorte. David Silva, José Batista, um bom 2021, sem pandemias e sem quarentenas, se assim for, e com muito ciclismo para vermos. A todos que estiveram desse lado, espero que tenham gostado da nossa conversa. Foi o último PCMcast de 2020. Em 2021 continuamos a todo gás a falar de ciclismo e espero que estejam aí desse lado. Foi a quarta edição do PCMcast. Até à próxima. Espero contar convosco.